UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Considerado um campo novo do marketing, o neuromarketing vem sendo tema de diversos simpósios, discussões e debates promovidos aí pelas universidades brasileiras. Na UFMG não é diferente, é a terceira semana e sétimo simpósio internacional de neurociências, que ocorre até aí o próximo sábado, dia 14, apresenta hoje uma mesa redonda para debater neuroeconomia e neuromarketing. Entre os convidados que estarão presentes no debate está o professor da Fundação Pedro Leopoldo e professor aposentado da UFMG, José Edson Lara. O professor participa da mesa com o tema Neuromarketing, Contexto e uma Nova Fronteira de Pesquisas. Para falar um pouco mais sobre o assunto e sobre a mesa aí, né, que acontece hoje às 14h, conversamos agora com o professor José Edson Lara. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, para mim é um prazer muito grande falar para essa tão conceituada e tão importante emissora de comunicação.
Ok, professor José Edson Lara, aqui Elias Santos, muito obrigado, viu, professor, em nome dos nossos ouvintes. E aí, professor, tem uma coisa aqui que a gente está em dúvida e nós precisamos perguntar para o senhor, porque antes de entrar na questão do neuromarketing, da neuroeconomia, o senhor pode explicar para a gente, em linhas gerais, o que, que seria a neurociência, hein? A neurociência, professor?
A neurociência constitui um conjunto transdisciplinar, multidisciplinar de conhecimentos que tem por origem a neurologia, a neurofisiologia, mas que hoje é aplicada pelas mais diversos campos do conhecimento. No campo da física, no campo das engenharias, no campo do direito, no campo da psicologia, no campo da administração e chegando inclusive no campo do marketing, que recebe o título, portanto, de neuromarketing, que significa o conjunto de conhecimentos que vem das neurociências, só que aplicado ao marketing e às relações de consumo.
Ok. Que conjunto de conhecimentos é esse, professor? É, quando se fala em neurociência, a palavra neuro, né, lembra muita gente de neurônios, do cérebro. É um estudo do nosso cérebro, dos nossos neurônios. Como é que é isso, professor?
Exatamente. Trata-se do estudo não apenas do cérebro, mas também do sistema nervoso como um todo, né, central e periférico. E que, portanto, oferece conhecimentos para a compreensão da mente, oferece conhecimentos para a compreensão do corpo e oferece conhecimento para as relações, para a compreensão das relações sociais, né? Já que reflete, as relações sociais refletem contextos, né, que ocorrem no interior da mente, portanto, do sistema nervoso como um todo, do organismo.
E, professor, qual que seria o impacto, então, né, que a gente fala em neuroeconomia e neuromarketing, o impacto que esses conceitos, né, trouxe aí para o marketing tradicional, para a economia tradicional? Como é que é isso?
Bom, tanto a economia quanto o marketing tinha seus construtos, seus conceitos, suas taxonomias, né, suas teorias, né, definidas em termos, né, de parâmetros mais tradicionais. Entretanto, a partir da contribuição das neurociências, né, novas vertentes de compreensão de sistemas, notadamente sistemas relacionados ao consumidor final, pois passaram a ser construídas e aceitas tanto no campo da economia quanto no campo da administração e do marketing. No campo da economia, tem sobressaído, né, os estudos no campo da psicologia econômica, da economia comportamental, né, no campo da administração, da mesma maneira, por exemplo, no campo das finanças, né, classicamente se tratava das finanças numa lógica racional de otimização de oportunidades pelos consumidores. Atualmente, as finanças, por exemplo, consideram muito intensamente os elementos comportamentais determinantes das atitudes das pessoas no sentido da poupança e consumo. E no campo do marketing, mais propriamente dito, as neurociências têm contribuído não só com modelo, com modelo teórico, bem como diversas metodologias que são importantes para a identificação de predisposições de atitudes por parte dos consumidores.
Pois é, professor, vou entrar numa questão aqui polêmica, né? Mas é importante para a gente, professor. Esses estudos, essa compreensão da mente, do corpo, das relações sociais, elas determinariam o comportamento na hora da compra de algum produto, professor? Isso é possível? Isso é fechado? Isso é só uma tendência? Como é que o senhor analisa isso, que inclusive é muito polêmico, não é, professor?
É polêmico, sim, eu concordo já de início, né? Entretanto, há que se considerar preliminarmente alguns aspectos que eu aqui coloco. Primeiro, o consumidor, nós enquanto consumidores, cada vez mais somos mais ávidos por novas experiências, experimentar coisas novas, né? Nós, somos muito facilmente, né, levados à ação por elementos muito sedutores do processo de vendas. Um shopping center é muito sedutor, um supermercado é muito sedutor, cartão de crédito é muito sedutor. E o consumidor, cada vez mais, quer viver experiências de consumo que são marcadas por fluxos de fantasias, como, por exemplo, sonhos, imaginação, desejos inconscientes, mas também são marcados por fluxos de sentimentos, que refletem emoções tais como amor, ódio, raiva, inveja, divertimento, né, surpresa. Assim como, por exemplo, somos marcados por predisposição a diversões, né, a busca constante do prazer hedônico, né, a busca de atividades divertidas, alegres, né. Então, todo esse contexto fantasioso, sentimental, de diversão, além das condições, né, utilitaristas, básicas, racionais, né, nos invadem e faz com que nós nos tornamos cada vez mais predispostos a compras, né? E cada vez mais o sistema cria elementos que dificultam a censura do consumidor referente às possibilidades de não compra. Por quê? Porque criam facilidade, o sistema cria facilidade. Nesse sentido, enquanto as neurociências contribuem para o marketing, criando o contexto do neuromarketing, isso proporciona caminhos para a compreensão melhor da mente do consumidor, tornando muitas vezes com que ele seja vulnerável, né, a essa sedução de compras. Portanto, pode ser um caminho muito importante para mostrar as neurociências, portanto, o neuromarketing, pode ser um caminho muito importante para levar a melhoria da qualidade de vida do consumidor, levando ao consumidor aquilo que ele efetivamente precisa e quer e que proporciona melhor potencialização de suas vontades, sentimentos, prazeres, etc. Mas também, por outro lado, e na maioria das vezes, leva a pioria da qualidade de vida dele, do consumidor, no sentido que pode induzi-lo cada vez mais a consumir descontroladamente, a consumir além das suas possibilidades, a levar a um grande desperdício, tornando insustentável o planeta, tornando insustentável o ambiente e tornando insustentável, essencialmente, o próprio ser, já que passa a predominar a ideia do ter, do consumir sobre o ser.
Ok. São 10 horas 48 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões. Nós estamos entrevistando ao vivo o professor da Fundação Pedro Leopoldo e professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, professor José Edson Lara. Estamos falando sobre neuromarketing. Professor, vou voltar no raciocínio do senhor, foi muito interessante. O senhor levantou, né, essas questões aí. E aí eu fico pensando assim, professor, há um limite ético para o neuromarketing, para a neurociência? Como é que fica isso para que não se. Para que as pesquisas não manipulem as mentes das pessoas, né, os sentimentos?
Não vire uma arma, né?
Não vire uma arma nesse sentido, professor?
Olha, efetivamente, esse campo do neuromarketing, ele está se iniciando e por enquanto, os recursos, por exemplo, éticos, né, ficam muito circunscritos aos criadores, por exemplo, aos criadores, os agentes ativos da criação do neuromarketing, né? O direito, através, por exemplo, dos PROCONs, através da estrutura jurídica disponível, bem como o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, coloca algumas restrições. Entretanto, elas funcionam a rigor a posteriori à ação, né, dos agentes ativos da criação do neuromarketing. É importante observar que o neuromarketing passa a ser uma arma muito poderosa na mão dos criadores de estratégias de marketing, tendo em vista que esses criadores eles passam a ter acesso, por exemplo, aos elementos mais importantes que são determinantes da compra.
Isso.
E esses elementos mais importantes significam a potencialização da percepção sensorial das coisas. Por exemplo, tornando o visual mais sedutor,
isso,
tornando o auditivo mais sedutor, tornando o aromático mais sedutor, tornando o tato mais sedutor. Então, todas as experiências, né, sensoriais de visão, audição, tato, olfato e paladar são cada vez mais, né, estimulados, né, já que esses estímulos chegam à pessoa, né, vai diretamente ao cérebro, o cérebro potencializa, né, recebe essa carga de informações, processa essas informações e proporciona como respostas, né, predisposição ao consumo. Então, são efetivamente questionáveis muitas das ações. Entretanto, os controles ainda são débeis, né? Ainda depende muito, né, da consciência do consumidor no sentido de identificar suas potencialidades, conveniências e circunstâncias, né, de se aderir ao consumo, muitas vezes desenfreado.
Então,
o neuromarketing contribui muito para reduzir as resistências, né, ao consumo. Então, é necessário daí, portanto, um melhor nível de conscientização do consumidor. Por quê? Porque o neuromarketing muitas vezes vai trabalhar em variáveis que estão no âmbito do subconsciente.
Isso.
Ou do inconsciente,
dificulta
as ações conscientes de consumo.
E nós temos, né, professor, no nosso país, né, devido ao baixo índice de educação, de acesso à educação, uma população ainda muito pouco crítica, um consumidor muito pouco crítico com relação ao que vem para ele, né, professor?
Sim, e efetivamente nós somos uma sociedade muito predisposta ao consumo.
Isso. A gente gosta,
né,
mesmo, verdade.
Nós somos,
professor,
uma sociedade onde o consumo nos é imposto com muita facilidade, ao contrário de outras sociedades mais frugais, notadamente do extremo oriente, né, do planeta, né? Então nós somos educados e somos cada vez mais educados para o consumo e somos muito propensos, né, somos muito vulneráveis a essas ações todas que o marketing, né, nos coloca. É importante considerar, e eu repito, que, né, o neuromarketing tanto pode ser um elemento muito importante para dignificar o consumo, proporcionando consumo consciente, prazeroso, divertido, sensorial, mas também pode levar para o mau caminho, né?
E professor, as pesquisas com neuromarketing, o neuromarketing ele tem uma outra aplicação que não seja comercial, ou ele é voltado para a questão comercial mesmo?
Não, efetivamente, o marketing ele é orientado para o comercial mesmo, né? Entretanto, ele tem muitas outras aplicações. Por exemplo, deixa eu falar um pouquinho então mais a respeito da aplicação comercial. Então, o neuromarketing, ele influi decisivamente, né, na percepção mais agradável de elementos como design de produtos, cores de produtos, tipos de embalagens mais sedutoras, mais coloridas, mais agradáveis, mais estimulantes, né, sabor, aroma, som, né, enfim, todos esses elementos ilustrativos, semióticos, que podem levar, né, à influência de compras. Alguém, por exemplo, no supermercado, no shopping center, pode sair com uma bolsa muito sofisticada, de uma loja sofisticada, saindo da loja e circulando pelo shopping center como um todo, ele está levando a todas as pessoas que estão o vendo, né, a imagem de poder de compra, porque efetivamente o exercício de comprar implica no exercício de poder sobre si mesmo, da ideia de que eu posso, né, eu quero, eu posso, mas também de exposição aos demais, né? É sobre essa ideia de que eu posso comprar. E aí as bolsas, por exemplo, acabam por ser mecanismo de satisfação do ego, mas também de exposição do ego frente a outras pessoas na sociedade, né? Então, o marketing, portanto, é aplicado em todas as áreas, né? Portanto, cor, sabor, aroma, tipo de embalagens, né? Tipo de... design de todas as formas, né? Então, se aplica as mais diversas áreas no marketing. No campo do serviço, da mesma maneira, né? Você chega num serviço, por exemplo, você chega numa pessoa que chega num salão de cabeleireira, por exemplo, né? Tem todo um conjunto ambiental de televisão, cadeiras bonitas, de espelhos sofisticados, de revistas atuais, tudo isso que compõe, né? É a ambiência da prestação de serviço. Associada à agradabilidade da cabeleireira, por exemplo, a maneira como ela está vestida, a maneira como ela aborda suas clientes, a maneira que ela dirige a conversa para os seus clientes, no campo do serviço, o neuromarketing também tem uma atuação muito forte. Mas não só isso. No campo do marketing político, né,
bem
no
lembrado,
sentido de isso, tentar levar ideias, ideologias, isso, propostas e até mesmo de fixação de imagens que muitas vezes nem são sustentáveis. Consegue vender candidatos, né, que não tem uma postura pessoal, uma postura ideológica mais adequada para uma certa sociedade, mas o neuromarketing contribui para vender essas pessoas. Né?
Tá bom. Professor, rapidamente, nós temos um tempo, né? Mas sim, eu não posso deixar de perguntar para o senhor acredita em propaganda subliminar, professor?
Ah, sim, acredito, porque existe. Então, é o seguinte, a propaganda subliminar é efetivamente uma propaganda manipuladora mesmo. Ela é uma propaganda, né, que ultrapassa a percepção, né, consciente.
Isso.
Do indivíduo. Ela entra no campo da percepção, mas do subconsciente ou até do inconsciente. E ela é cada vez mais utilizada de forma muito sutil, até embora, por exemplo, a legislação brasileira proíba, mas de todas as maneiras ela existe. Por exemplo, nós assistimos a filmes, né, há filmes que ficam o tempo inteiro mostrando mensagens subliminares. Se posso citar um nome,
pois
por exemplo?
Pois não, pois não.
Cita alguns nomes. Certo? Veja um filme, por exemplo, como esse filme do 007. Né? Quantas e quantas propagandas tem num filme que dura, por exemplo, 2 horas? Com 120 minutos de filme, provavelmente eles apresentam ali em torno de umas 100 propagandas, né? Algumas mais explícitas e algumas subliminares mesmo, né? Pega-se um filme, por exemplo, também, que já está virando um clássico, mas, por exemplo, O Diabo Veste Prada.
Isso.
O próprio nome Prada já é uma propaganda de uma marca importante,
perfeito,
de uma marca famosa. E quantas propagandas de bolsas, a roupas, a calçados, a companhia de aviação, a hotel, malas, relógios, joias em geral, tudo isso que se apresenta e que se mostra num filme como, por exemplo, Diabo Veste Prada.
Tá bom. Professor, só um exemplo, né, que isso é uma coisa antiga. O rádio, por exemplo, no Brasil, quando se fala em rádio jornalismo, todo mundo se lembra do Repórter Esso. Veja que propaganda.
Repórter Esso,
que tá
é
citado,
um clássico do telejornalismo brasileiro, do rádio jornalismo brasileiro.
E patrocinado, né, pela Esso do Brasil, né?
Exatamente, né?
Tá.
Ficou como um símbolo de qualidade. O Brasil
isso.
Parava para ver
as pessoas,
né, o Repórter Esso.
É isso mesmo, tá bom. Professor, olha, o assunto é muito interessante, mas a gente tem um tempo, viu, professor?
Sim.
Muito obrigado, em nome dos nossos ouvintes, pela participação. É, parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa, viu, professor?
Ah, ok. Um prazer para mim falar para toda essa comunidade de pessoas interessadas numa emissora de alta qualidade, de argumentos de alta qualidade, metodologias de alta qualidade, né, que oferece uma comunicação diferenciada em termos de buscar alto nível de comunicação, responsabilidade social da comunicação. Então, vocês desenvolvem um trabalho muito importante. Parabéns por todo esse trabalho.
Tá
Obrigado, professor.
Ok.
Bom dia, professor.
Obrigado, bom dia.
Eu queria falar com você fora do ar.
Ah, sim, pois não. Fica à vontade. Tá bom.
Aí acabamos de conversar, então, com o professor da Fundação Pedro Leopoldo e professor aposentado aqui da UFMG, professor Edson Lara, que participa hoje às 14h da terceira semana e do 7º Simpósio Internacional de Neurociências da UFMG em uma mesa redonda sobre neuroeconomia e neuromarketing. Então, a gente discutiu um pouco aqui o assunto, para você ficou interessado, né?
Isso.
Pode participar ou aqui no Auditório 1 da FACE, que é a Faculdade de Ciências Econômicas, aqui no campus Pampulha da UFMG, Avenida Antônio Carlos, 6627. E a programação completa do simpósio, né, de neurociência, que vai até o sábado, dia 14, é pelo site www.7simposioneurociencias.chsd.com.br. chsd.com.br.
Tá bom. Ok, e muito interessante, o professor falou da questão dos vulneráveis, né? Como somos vulneráveis a determinadas situações, e principalmente aqui, né, no Ocidente.
Achei o neuromarketing meio do mal, hein, Elias?
Ah, não. Vamos ser menos maniqueístas, né? E vamos pensar o seguinte:
assustador.
Ele está aí. É preciso conhecê-lo, inclusive, para você ter uma visão mais crítica
isso.
E tal, isso aqui. Não tem jeito, né? É aquilo que a gente falou no início lá do programa: a ciência, ela não vai parar. Mas as questões, né, éticas, é preciso que a gente fique atento também. Não dá para você proibir, mas você tem que ficar atento a quais são os limites. E é difícil mesmo, viu, Lores? Esse é um assunto complicado. E a sociedade brasileira é muito propícia ao consumo, como o professor falou. Tá bom?
Desenvolver esse lado.
Isso.
E os outros também, né? Principalmente o lado crítico.
Tá bom.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.